Notícias do Poder. Entrevista.
Bem, já o apresentei, Leonardo Pantaleão, especialista em Direito, Processo Penal, mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo. Doutor Leonardo, prazer recebê-lo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, é um prazer falar com você e com todos os seus ouvintes.
Obrigado, principalmente por nos atender nesse feriadão aí de Corpus Christi. Doutor Leonardo, esses números ressaltados aí na matéria do Arthur chamam muita atenção e nós notamos o impacto da pandemia para inflar esses números, né?
É verdade. Infelizmente, nós tivemos durante esse período pandêmico o incremento de uma série de modalidades criminosas envolvendo muitas vezes o contexto doméstico e familiar. Isso inclui também, naturalmente, a violência, os maus tratos, o desrespeito aos direitos, principalmente dos idosos, que são pessoas mais vulneráveis, né? Até por conta do seu desgaste físico, emocional, psicológico, durante esse transcorrer dos anos. Então, infelizmente, isso faz com que esse número realmente suba bastante.
Agora, doutor Leonardo, me chamou a atenção essa questão aí dos estelionatos. E, obviamente, com o avanço da internet, dos meios digitais, muitos idosos, mesmo que estejam acima dos 80 anos, mudou muito esse perfil, né? A qualidade de vida aumentou nos últimos anos, a expectativa de vida também. Então, tem muito vovô e tem muita vovó mexendo em aplicativo. É um dado que, na visão do senhor, merece cada vez mais atenção da própria sociedade, das instituições financeiras, porque eles tornam-se cada vez mais vulneráveis mesmo, né?
Não, isso não tenha dúvida. De fato, essa facilidade à tecnologia acaba colocando todas as pessoas numa situação de maior vulnerabilidade, especialmente os idosos, né? Os idosos, eles acabam, por conta dessa maior vulnerabilidade emocional e psicológica, muitas vezes, eles acabam sendo uma presa mais fácil para esse tipo de atitude. Então, esse tipo de comportamento os alcança de uma maneira muito grande. Você tocou num ponto importante ao relembrar que a população idosa do país, ela vem crescendo muito, né? Nós temos aí hoje em torno de 35 milhões de pessoas idosas no país, então um número já bastante significativo e, consequentemente, claro, acabam se tornando cada vez mais alvos dessas condutas, especialmente de estelionatos, onde o agente criminoso induz ou provoca ali algum tipo de erro na vítima para obter alguma vantagem econômica. Isso acontece muito, principalmente pelos aplicativos, como nós vemos aí golpes falsos de sequestro, agora mais do que recentemente, nós temos essa questão envolvendo o WhatsApp, né? Onde normalmente o agente pega foto de alguém conhecido, muda o número de telefone e pede dinheiro, e muitas vezes as pessoas acabam sendo levadas a erro e cedem a esse tipo de pedido. Isso é muito comum e tem aumentado realmente bastante com essa facilidade dos idosos terem acesso aí à internet com um pouquinho mais de assim, ingenuidade, né?
7:03, se você ligou o rádio há pouco, nós estamos conversando com o doutor Leonardo Pantaleão, especialista em Direito e Processo Penal, mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo. Nós o convidamos para nos ajudar a entender um pouquinho dados que foram divulgados ontem. Ontem, inclusive, foi o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E um levantamento do Ministério Público aqui do Distrito Federal mostra que os crimes contra idosos aqui no DF aumentaram 129% no ano passado. Esse número aí está contido dentro do chamado Mapa da Violência contra a Pessoa Idosa, produzido, elaborado, compilado pelo Ministério Público aqui do DF. Pela experiência que o senhor tem, doutor Leonardo, o senhor acredita que tais números se repetem ou podem se refletir também em nível nacional, em grandes cidades como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, as capitais nordestinas, por exemplo?
Não, sem dúvida. Esses dados estatísticos que revelam aí de Brasília, do Distrito Federal como um todo, ele simplesmente faz parte de um crescimento geral, né? O Brasil inteiro sofre esses incrementos, tendo essas pessoas acima de 60 anos, muitas vezes como alvo principal. não só como nós mencionamos na internet, mas também outros tipos de golpe, outros tipos de crime. Você tem um número crescente relativo, por exemplo, ao abandono, né, de idosos em hospitais, casas de saúde. Você tem outras questões também envolvendo o idoso, de uma exposição mais direta a um perigo de integridade física, à saúde, seja ela corporal ou até mesmo psíquica. Você tem aí uma série de, principalmente, desvio de bens, apropriação de bens de idoso, né? Muitas vezes você tem também essa questão, não só pela internet, mas também indivíduos que o forçam ou acabam induzindo aí para assinar um determinado documento, e quando vai verificar esse documento, na verdade, ele era capaz de transferir titularidade de patrimônio. Enfim, uma série de outras condutas que isso tem uma repercussão nacional e não especificamente de uma determinada localidade.
Para fechar, no início do nosso bate-papo, o senhor destacou que hoje já há mais de 35 milhões de idosos no país, e obviamente o próprio comportamento social, especialmente dos jovens, jovens casais, muitos casais hoje optam por ter filhos tardiamente ou muitas vezes nem ter filhos. Então a tendência é que a sociedade brasileira, o país dos jovens, isso está mudando de uma forma muito rápida. E particularmente, doutor Leonardo, não vejo que o país como um todo, nas estruturas social, de saúde, de segurança e de educação, não está preparado para essa mudança. Basta ir a um banco hoje, que dependendo do horário, a fila para pessoas idosas muitas vezes está maior que a fila para os que ainda não chegaram à chamada melhor idade. É um problemão que a gente tem que ficar atento, né, doutor Leonardo?
Grande problema. Não adianta a legislação estabelecer os direitos do idoso, como já aconteceu, e a principal legislação é o próprio Estatuto do Idoso, né, que data lá de 2003, completa aí o ano que vem 20 anos já de vigência, mas se a sociedade como um todo e o próprio poder público também não está estruturado para poder fazer valer esses direitos. Aí, caso isso realmente se mantenha dessa forma, sem um incremento estrutural, nós vamos ter ali a teoria em uma direção, e infelizmente o pouco aparato público e até particular caminhando na direção contrária. Então, esses direitos, embora existam, eles são pouco utilizados na prática por uma carência estrutural.
Muito obrigado pela participação. Bom feriado para o senhor, viu, doutor Leonardo?
Da mesma forma, até uma próxima oportunidade.